Bom dia, Elaine, aos ouvintes da Rádio Campeche. Eu acho que o que você falou é muito importante, né? A escola, ela vem de essa discussão da escola nova de muito tempo. Mais especificamente, ela é uma demanda desde a década de 90 aqui do sul da ilha, né? E isso explica, inclusive, o fato dela estar do lado do terminal, porque quando ela foi pensada, essa escola, não existia o terminal ainda, né? E depois que o terminal foi construído, a escola saiu do papel no ano de 2009, né? Foi dada a liberação com verba para construção. Só que o projeto não foi adaptado para a nova realidade, que é a existência de um terminal, né, que tem muitos ônibus, barulho do lado, e por isso as salas de aula são colocadas, a maioria delas, do lado exatamente do terminal. Mas enfim, o fato é que essa escola deveria estar pronta em 2010, né, e ela foi entregue às pressas por conta da mobilização da comunidade há 2 semanas atrás. Então, há mais de 4 anos que o governo tem um débito com essa comunidade. E esse débito é ainda mais grave porque nesse ano, né, nós tivemos muitos alunos da comunidade aqui do Rio Tavares, do Campeche, que têm idade, que estavam em idade para estudar no ensino médio e não tinham vagas, né? Mais de 150 alunos, por conta disso, entre 14 e 15 anos, estudantes que deveriam estudar durante o dia, de acordo com a legislação brasileira, legislação educacional, tiveram que ser matriculados à noite, né, no ensino noturno, que é um ensino voltado para o jovem acima de 16 anos que trabalha, né? E havia ainda uma lista de espera de jovens que nem à noite conseguiram, né, essas vagas, sem falar que o prédio antigo da escola, né, a antiga João Gonçalves Pinheiro, funcionava na frente da Pedrita, ele tinha uma estrutura há muito tempo já condenada, né, que não atendia adequadamente às necessidades dos estudantes. Então, os professores, junto com os pais e os estudantes, fizeram uma mobilização na comunidade para defender aquilo que é direito, que é uma educação digna, né, com condições dignas, para que os estudantes realmente possam aproveitar a escola pública como um espaço público e como uma oportunidade de aprendizado para ter um futuro melhor, né? Só que essa mobilização da comunidade incomodou o governo, porque jogou, né, à tona todos os problemas da educação estadual, educação pública, que decorrem da falta de planejamento, da falta de investimento, da falta de prioridade, né, na educação. E esse governo atacou a comunidade, deslegitimando todos os espaços coletivos, assembleias, todas as decisões que a gente tomou coletivamente, com pais, com estudantes, os trabalhadores da escola, né? O governo não reconheceu essa mobilização e, inclusive, ele moveu um processo administrativo contra 4 professores da escola, né? Eu sou um deles, e, além disso, a escola atualmente é administrada por interventores, ou seja, o governo, vendo que não ia conseguir desmobilizar a comunidade, tirou a antiga direção da escola, né, que havia sido indicada pelo próprio governo, e botou 2 pessoas de fora para administrar, pessoas comprometidas com os interesses do governo que entraram na escola, né, para desmobilizar a comunidade e seguem, né, administrando a escola nova agora, que funciona do lado do terminal.
Ou seja, essa mobilização da comunidade se deu no sentido de apressar as obras e a resposta do governo foi, em vez de resolver o problema, colocar um interventor dentro da escola. Seria para
Exato.
tentar fazer o quê? Para que a comunidade não reclamasse mais?
Eles passaram, esses interventores, a limitar a atuação dos trabalhadores da escola. Então, a gente, quando estava na escola, não podia usar telefone, não podia usar a máquina de xerox da escola, não podia usar o equipamento de som. Os interventores queriam proibir, inclusive, a gente usar as cadeiras da escola para botar na assembleia para os pais sentarem, os estudantes. Então, eles passaram carro de som no final de semana, anunciando que estava tendo aula, sendo que na semana anterior os pais tinham ido na escola, em assembleia, e eles tinham decidido que não queriam mandar seu filho para uma escola caindo aos pedaços, né? Então, eles fizeram um trabalho de desmobilização, né, uma intervenção do governo dentro de uma escola que estava exigindo aquilo que está na lei, né, o direito à educação de qualidade, né? Então, os interventores continuam lá, essa escola nova, né, na verdade, de novo, só tem as paredes, a estrutura, né, porque as práticas continuam sendo as práticas do século passado, as práticas da intervenção da ditadura, né, da República Velha, e a democracia dentro da escola pública, que é uma demanda histórica, né, dos profissionais de educação, das comunidades, ela continua sendo uma miragem, né? Ainda está muito distante disso.
E a gente percebe, né, Eduardo, que a imprensa em geral, né, mostra o problema da escola, que tem problema, que está demorando e tal, mas não consegue trazer para a comunidade esses bastidores da luta, né, que mostra, por exemplo, a comunidade se reuniu e decidiu que não queria o início das aulas na escola velha. E isso foi passado por cima da decisão da comunidade.
Foi passado por cima. Em nenhum momento eles respeitaram as decisões dos pais, né? Em assembleias, uma escola de 650 alunos, a gente fez assembleia com 350 pessoas. Ou seja, é muito representativo. É o que deveria acontecer em todas as escolas públicas. Os pais irem para a escola e dizer, olha, eu quero que a escola funcione desse jeito porque é meu filho que estuda nela. Então, quando os pais fazem isso, o governo se sente ameaçado e vê que aí tem um problema. Porque quando os pais vão para a escola, eles observam os problemas da escola. E eles vão começar a reclamar. E é isso que aconteceu na nossa comunidade. Os pais foram para lá e disseram, não, eu não aceito que meu filho estude em condições que não permitam ele usar o banheiro da escola, que acontecia no prédio antigo, né, com alguns alunos, especialmente os portadores de necessidades especiais. Então, quando os pais começaram a reclamar, o governo tentou, de várias formas, silenciar esse grito da comunidade, né, através da intervenção, através do processo, através dessa desmobilização que eles promoveram.
E como é que está a situação de vocês aí, esses quatro professores que estão em processo administrativo?
Nós fomos afastados, vai completar 2 meses agora, no começo de junho, né, e proibidos de dar aula enquanto durar esse processo administrativo.
E qual é a acusação?
A acusação deles é que a gente não cumpriu com o nosso papel, né, por a gente fazer a defesa da comunidade e exigir democracia e, portanto, a saída dos interventores que eles mandaram. Eles estão processando a gente por não ter cumprido com o nosso papel de educadores. Só que, como é uma acusação infundada, né, na verdade é um processo de perseguição política, isso com certeza não vai dar em nada. Só que eles tiraram da escola 4 professores que estavam comprometidos, né, em respeitar aquilo que a comunidade decidiu. Então, foi uma perseguição política decorrente, na verdade, da nossa coerência com aquilo que a gente acha que é certo para a educação pública.
E como é que vocês estão na defesa de vocês? Aí? Como é que está a ação do sindicato e tal, do ponto de vista da defesa dos trabalhadores nesse processo?
Olha, o nosso sindicato, a discussão é muito problemática, porque o sindicato regional, aqui na Grande Florianópolis, ele tem acompanhado, nos deu apoio. É um sindicato que tem feito essa denúncia, né, da falta de uma política pública de educação, realmente, né? Só que o sindicato estadual dos professores, ele é controlado por um grupo político que, enfim, tem algum tipo de proximidade com o governo e tal. Então, esse nosso sindicato estadual não apoiou a nossa luta, né? Ele é um sindicato que não mobiliza a categoria para defender a escola pública, para defender os interesses dos trabalhadores que estão dentro da escola. Então, a gente tem essa dificuldade de organizar a educação também por conta da dificuldade que a gente tem para organizar a nossa categoria dos professores. Né?
E agora, com essa escola nova funcionando, né? A gente que, por exemplo, eu uso drogas, né? Sou usuária do sistema desintegrado de transporte, e a gente fica ali na parada esperando 30 minutos para pegar o ônibus para vir para casa, e a gente percebe a movimentação dos estudantes ali e tal, ficam ali olhando para terminar o trabalho. Inclusive, a gente percebe isso, quer dizer, a parte de educação física, ela fica do outro lado, né? Sim, poderia ter sido trocado
o ginásio da escola ficar do lado,
aquela parte das quadras ali, que aí não traria. Mas os problemas aparecerão também agora na escola nova, se não de estrutura, inclusive pedagógicos, não te parece?
Sim, é verdade, já começaram os problemas, inclusive porque nesses primeiras semanas já teve problema de depredação, parece que algumas paredes foram rabiscadas da escola nova, alguns equipamentos foram danificados, né? Mas tudo isso são problemas que precisam ser resolvidos, mas eles já vinham da escola anterior, né? E acontecem nas escolas, e esses são problemas pedagógicos que devem ser resolvidos dentro da escola, né? Pela comunidade escolar, através de um processo de conscientização, né? De valorização daquilo que é público, do espaço público que é a escola, né? Mas que isso precisa ser feito pelas pessoas que estão dentro da escola, né? Que têm a legitimidade, que olham para os pais, para os estudantes, e que representem o resultado dessa discussão. Como que a gente vai, né, melhorar esses problemas que a escola pública como um todo apresenta? Quem tem que fazer isso é a comunidade. Só que quando a comunidade faz, o governo deslegitima, processa, persegue e não respeita a comunidade. Então, não tem como separar uma coisa da outra, né? A escola que a gente quer para o futuro é uma escola realmente democrática. E o fato dela ser democrática não vai acabar de uma hora para outra com os problemas, mas é o caminho para você criar um outro tipo de relação dos alunos com a escola, dos pais com a escola, dos trabalhadores com os alunos e com a escola.
E como é que está a mobilização dos pais? Quer dizer, se foi uma mobilização grande lá, tu crês que isso vai continuar, que essa mobilização vai seguir, que as pessoas vão continuar atentas aos problemas da escola, já que conseguiu mobilizar tanta gente?
Eu acho que sim, porque nesse processo todo de mobilização que a gente fez na comunidade, o que mais surpreendeu não foi o engajamento dos professores, que também foi muito importante, nem dos estudantes, que também sempre acontece e é sempre muito fundamental. Mas o que me surpreendeu muito, né, e que foi diferente das outras escolas que eu já trabalhei, escolas públicas, foi o envolvimento dos pais. Eles abraçaram essa escola, essa causa, de uma forma que surpreendeu todos nós. Né? Então a gente falou, olha, vocês decidem como vai ser a escola. Se vocês querem ter aula numa escola caindo aos pedaços, uma escola nova. E os pais iam, saíam do trabalho e iam para uma assembleia para discutir a escola dos seus filhos. Né? Isso eu acho que foi a grande vitória que a gente teve nesse início do ano de 2014 e que, na verdade, vem de um processo, como você mesmo colocou, onde essa escola é uma reivindicação da comunidade há muito tempo e muitas vezes já se envolveu, né, em defesa dessa causa. Eu acho que ela não vai abandonar agora, que a escola se tornou uma realidade, que a gente tem um prédio em condições melhores, mas que isso por si só não garante que a educação vai ser melhor. Né? Eu acho que esse envolvimento dos pais e dos estudantes junto com os professores é a saída que a gente tem para qualquer problema que surge dentro da escola e eles vão surgir. Né?
Legal, a gente agradece muito aí a tua participação, Eduardo, e a gente convoca aí toda a comunidade, né, do Rio Tavares, do Campeche, da área da Armação também, parece que agora também tem alunos lá, né?
Isso.
Para que se mobilizem não só na busca de melhoria para a escola, mas também no apoio, né, a esses professores que mostraram a que vieram, na verdade, verdadeiros educadores, né? Então, parabéns aí para vocês e boa luta.
Obrigado e valeu pelo espaço aqui.
Imagina.